Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan. Tudo bem? Tudo certo por aí? Queria te pedir licença para entrar no seu rádio, para entrar na sua casa agora, porque nesse momento começa mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. Iniciando a semana, hoje dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais e querendo contar muito contigo até às 6 horas da tarde. Analisando aí, você sabe muito bem que este é o programa que analisa os principais fatos políticos da política brasileira sob o olhar aí diferenciado de três comentaristas. E eu queria muito agradecer aqui a participação de um novo comentarista aqui do nosso 3 em 1 e gostaria de apresentar a todos vocês. Ele é Diogo Schelp, jornalista, colunista da Gazeta do Povo e do UOL, foi diretor executivo da revista Veja, onde trabalhou por 20 anos e agora integra o nosso time aqui de comentaristas da Jovem Pan. Diogo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui conosco.
Obrigado, Paulo. Obrigado.
Valeu. Thaís Oyama, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Especial boa tarde para o nosso novo comentarista, Diogo Schelp, com quem eu já tive o prazer de trabalhar na revista Veja. Boa tarde, bem-vindo, Diogo, e boa sorte.
Obrigado.
Oi também para você, Tomé Atushi. Oi, audiência.
Muito bem. E lá está ele, Tomé Abduchi. Fala, Tomé, tudo bom?
Boa tarde, Paulo. Muito bem-vindo, Diogo. Boa tarde, Thaís. Todos aqui juntos novamente, começando mais uma semana.
Vamos nessa, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Pesquisa do Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros não consideram culpa do presidente Jair Bolsonaro pelas mais de 101 mil mortes registradas no Brasil pela Covid-19. Lewandowski dá prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe as datas de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Além disso, o 3 em 1 também destaca que uma médica foi a primeira pessoa vacinada nos Estados Unidos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa respondendo à pergunta do dia. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro tem culpa nas mortes pelo novo coronavírus? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. Lembrando a você que está por aí no Twitter querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 4 minutos, o 3 em 1 desta segunda-feira está no ar.
3 em 1.
Um. E uma pesquisa do Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros não consideram culpa do presidente Jair Bolsonaro pelas mais de 101 mil mortes registradas no Brasil pela Covid-19. Para 52% dos entrevistados, Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Outros 38% disseram crer que o presidente é um dos culpados, mas não o principal. E 8% afirmaram que ele é, sim, o principal culpado pelas mortes. Em diversas ocasiões, o presidente da República menosprezou a gravidade da pandemia da Covid-19, que já matou mais de 1 milhão e 600 mil pessoas em todo o planeta. Entretanto, a parcela da população que isenta o presidente cresceu. Eram 47% os que diziam que ele não tinha culpa nenhuma em pesquisa feita pelo Datafolha em agosto. Vamos nessa, então, começar ouvindo ela, Thaís Oyama.
Paulo, pois é. Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer, para a gente dizer, que as mortes pela pandemia são culpa do presidente Bolsonaro, né? A culpa pelas mortes na pandemia é do coronavírus. A gente está, afinal de contas, no meio de uma pandemia que matou 1,5 milhão de pessoas no mundo. Sem dúvida, não se pode atribuir a um único homem, esse presidente Bolsonaro, as nossas mortes, as mais de 150 mil mortes que tivemos aqui. Mas a pesquisa também está longe de dizer que o Bolsonaro é considerado um grande gestor na pandemia, ou a pesquisa não diz que o presidente Bolsonaro não teve uma gestão desastrosa no combate à pandemia, que as pessoas não perceberam isso. Tanto assim que tem outros números que mostram, por exemplo, olha aqui, quando a pergunta é sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, 42% dizem que ela foi ruim ou péssima, o desempenho do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. E mais, 53%, ou seja, a maioria dos entrevistados, respondeu que o país não fez o necessário para evitar as mortes. É diferente de atribuir as mortes ao presidente, a culpa pelas mortes ao presidente. Mas ninguém aí está elogiando a performance do presidente, não. Está muito claro isso na pesquisa, né? Quanto à popularidade, porque a pesquisa da Datafolha também aferiu a popularidade do presidente Bolsonaro, e daí indicou, para surpresa de muita gente, que ela continua estável e estabilizou-se num patamar muito alto para ele, muito bom para o Bolsonaro. 37% de bom e ótimo, que é a melhor marca que ele conquistou até agora, desde o início do mandato dele. Mas é outra coisa que a gente tem que relativizar. É uma marca muito boa, de fato, para ele, ainda mais considerando que isso foi avaliado no meio de um recrudescimento da pandemia, no fim do auxílio emergencial, no momento em que os preços dos alimentos sobem. Tudo isso constitui um cenário bastante desfavorável para o Bolsonaro e, ainda assim, ele conseguiu manter os 37% de aprovação do governo dele. Isso, de fato, é um feito e é algo a se notar. Mas é um número muito bom em relação ao próprio governo dele. 37% em relação às marcas do próprio governo Bolsonaro é um número muito bom, mas é um número muito ruim em relação aos antecessores do presidente Bolsonaro. Né? Lembrando que esse número só não é pior, esse número de aprovação, 37%, só não é pior que o do único presidente no meio do mandato, que é o caso do Bolsonaro, ele está exatamente no meio do mandato. Nessa posição, só o presidente, ex-presidente Fernando Collor de Mello, tinha uma aprovação pior que a dele, do Bolsonaro. Todos os outros estavam numa posição bastante melhor que esses 37%. Portanto, esse índice de popularidade aferido pelo Datafolha é bom em relação ao próprio governo Bolsonaro e é ruim em relação aos governantes que antecederam o Bolsonaro. Agora, se esse resultado vai se consolidar, vai se confirmar, vai continuar ou não, isso vai depender, Paulo, sobretudo da economia, dos rumos da economia. E daí, dentro desse assunto grande que é a economia, eu acho que são três as perguntas fundamentais. A primeira pergunta é qual que vai ser o impacto do fim do auxílio emergencial. Agora, em dezembro, ele termina e ele vai impactar tanto na economia, porque ele promoveu uma tremenda liquidez, né, no mercado consumidor, quanto vai afetar também, obviamente, a popularidade do governo Bolsonaro, do presidente e também. Então, essa é uma questão. Qual que vai ser o impacto do fim do auxílio emergencial agora em dezembro? A segunda questão, qual que vai ser o destino das reformas, principalmente a reforma tributária e administrativa agora no ano que entra? com o novo presidente da Câmara, elas vão andar, não vão andar, porque delas dependem o retorno, por exemplo, depende de muita coisa, mas principalmente o retorno do investimento estrangeiro no Brasil diante de um aumento de credibilidade que o Brasil conquistaria com essa aprovação dessas reformas. Essa é a segunda pergunta. Que fim vão levar essas reformas? Vão andar para frente, vão andar para trás ou ficar parados no mesmo lugar? E a terceira e última pergunta é qual será o comportamento da inflação no ano que vem? O governo faz que desdenha, diz que esses números aí recentes foram circunstanciais e que tudo vai ficar bem, mas tem vários riscos aí no horizonte e um deles é essa crescente demanda da China por commodities, né? A China vai crescer mais de 8%, pelo menos essa é a previsão, e com o crescimento vai também aumentar a demanda por commodities e, portanto, a pressão aqui sobre o Brasil. Isso pode afetar diretamente a nossa inflação e essa é sim uma preocupação do governo e vai determinar os rumos da economia. Então, se o governo Bolsonaro tiver um bom resultado na economia, esses índices de popularidade podem muito bem se manter ou até aumentarem apesar de tudo. E se não conseguir, se a economia for para o brejo, também a popularidade vai ladeira abaixo e daí o presidente Bolsonaro pode tirar o troféu de pior presidente do ex-presidente Fernando Collor de Mello.
Vai lá, Tomé.
Bom, vamos lá. Eu achei bem equilibrado o discurso da Thaís. Claro que nós tivemos aí um bom desempenho, né? Segundo a Datafolha, onde 52% dos brasileiros acreditam que não há culpa nenhuma do presidente Jair Bolsonaro nos números de mortes. 36% dizem que os números de mortes são ocasionados ao presidente, mas não só a ele. E é importante aqui a gente relembrar que toda a forma de se cuidar dessa doença a nível nacional, ela foi passada pelo Supremo Tribunal Federal, não ao presidente da República, mas sim aos governadores. Se há alguma culpa real, é dos governadores. Foram eles que decidiram fechar ou não as cidades, foram eles que decidiram a política que iam tomar em relação à forma de lidar com o coronavírus, e são deles 100% da responsabilidade do que aconteceu no país nos últimos anos. Particularmente, eu acho que foram tomadas medidas muito ruins para o país. Muitos locais onde nós devíamos ter tido uma amostragem clara da população infectada, uma relação direta com o número de hospitais e de UTIs para saber a disponibilidade delas, o tipo de transporte da cidade, o tipo de indústria da cidade, para que pudesse entender qual seria a melhor forma de lidar com a doença. Isso aconteceu de uma maneira muito legal na cidade de São José dos Campos, de São Paulo. O prefeito de lá, ele teve uma postura muito séria em relação a tudo isso e ele compreendeu, num determinado momento, no meio da doença, que praticamente aí 70% dos leitos de UTIs ainda estavam vagos. Então não fazia o menor sentido que se fechasse uma cidade inteira e que todo mundo ficasse trancado em casa. Mas como a decisão não era do prefeito, a decisão era do governador do estado de São Paulo, foi-se fechada a cidade toda. Com isso, muitas empresas quebraram, né? Muitos problemas se ocasionaram por conta dessa falta de gestão e de responsabilidade, onde a gente viu muito eles fazendo política em vez de fazer realmente uma situação a qual se preocupassem com a população brasileira. Por outro lado, a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro ele vem crescendo cada vez mais, não somente, né, no número de apoiadores, mas também no número de pessoas que acreditam que esse governo está dando certo. A gente vê pesquisa, a gente vê o Nordeste do Brasil hoje em muitos lugares, a quais nós temos a certeza que o presidente cada vez está indo melhor. Bom, é importante a gente comentar também, em relação agora ao coronavírus, que nós temos um grande desafio daqui para frente, que é mantermos a nossa economia acontecendo. Mais uma vez, eu recordo aqui que foi o governo federal, com as suas brilhantes atitudes do ministro Paulo Guedes, que conseguiram manter a nossa economia ativa. Nós retomamos o mês de novembro e dezembro nos mesmos níveis que nós estávamos nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, por conta do auxílio emergencial. Esse auxílio acaba agora. E uma das missões que nós temos é eleger um presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal que sejam alinhados com as reformas. São essas reformas que vão fazer o país continuar a crescer, com a economia avançando, com os empregos sendo retomados, e a responsabilidade disso vai ser diretamente deles. Então é ali que nós temos que cobrar, a que eles tenham posturas que sejam a favor do Brasil sempre, o que é o que a gente não vê acontecendo nos governos aí, né, na presidência do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, que muitas vezes já tem em cima da mesa deles as pautas importantes para o Brasil e eles não pautam. Eles ficam preocupados aí com a reeleição da Câmara, né, para poder atender os seus próprios interesses e com quase nada de preocupação em relação ao que é importante para o Brasil continuar crescendo. Então, estamos num momento muito importante E esse começo de ano, eu acho que vai dar para nós, povo brasileiro, uma noção muito clara do que vem pela frente. E eu acho que cobrar agora, de verdade, esses governantes para que façam o que é bom para o Brasil e não o que é bom para ele, se faz necessário.
Vai lá, Diogo.
Bom, acho que faz todo sentido isso de a população, ou a maior parte da população, não acreditar que Bolsonaro é culpado pelas mortes ocorridas por causa da Covid-19. E eu acho que dá para relacionar isso também com a estratégia que Bolsonaro adotou desde o começo da pandemia, a estratégia política dele, né? Desde o início da pandemia, o Bolsonaro, o que ele fez foi se eximir de responsabilidade pela saúde pública dos brasileiros. Ele se eximiu de liderar o país para adotar as medidas que eram necessárias, ainda que duras e impopulares, para evitar o maior número possível de mortes. Essa postura do Bolsonaro é uma postura com a qual muitos brasileiros se identificaram. É uma postura determinista, darwinista, de um destino inevitável, né? Então, é bom lembrar aquela frase do Bolsonaro: alguns vão morrer, lamento, essa é a vida. Quer dizer, é aquela postura determinista mesmo diante da doença. E ele dizia o seguinte: idosos, doentes ou quem não tem histórico de atleta, como eu, podem morrer mesmo, né? É a vida. No começo da pandemia, eu usei um exemplo de um dilema ético muito conhecido, que é o dilema do trem desgovernado. O dilema consiste no seguinte: um trem está sem freios e no trilho tem 5 pessoas presas e vão morrer se nada foi feito. Tem um funcionário da ferrovia que pode puxar uma alavanca e desviar esse trem. Só que no outro trilho tem uma pessoa. Então esse funcionário tem que decidir entre não fazer nada e 5 pessoas vão morrer, ou ele puxa a alavanca e uma pessoa morre. Qual foi a decisão do Bolsonaro diante de um dilema parecido com esse? O Bolsonaro optou por não fazer nada e jogar nas costas dos governadores e prefeitos o ônus de puxar a alavanca, né? Foi uma estratégia com um risco político baixo. Porque, primeiro, se o número de mortos fosse baixo, Bolsonaro diria que tinha a razão ao afirmar que era apenas uma gripezinha, como ele dizia desde o começo. Segundo, se o número de mortos fosse alto, ele jogaria a responsabilidade nas costas dos governadores e prefeitos, como fez o Tomé agora, dizendo que tinha razão ao afirmar que as medidas de isolamento social não iam funcionar, não iam evitar um grande número de mortes. E, de fato, ele usou esse discurso, colocando nas costas dos governadores e prefeitos, naquela entrevista que ele deu quando ele testou positivo para a Covid-19. Bom, diante de tudo isso, é natural que as pessoas não considerem que Bolsonaro é culpado, além do fato do que a Thaís falou, que a rigor, ele não foi ele que provocou as mortes. Mas, de fato, ele tinha uma responsabilidade que ele precisava ter assumida, que ele não assumiu e que ele preferiu jogar nas costas dos governadores. Nos Estados Unidos, esse tipo de estratégia não funcionou e os eleitores americanos resolveram dar um pontapé no presidente Donald Trump, que não foi reeleito.
Tomé, pedindo a palavra.
Olha, Diogo, eu discordo, né, que o presidente quis jogar nas costas dos governadores. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Vamos recordar que foi o Supremo Tribunal Federal que passou, né, toda a posição de decisão em relação ao coronavírus para os governadores. Então, não é que o presidente quer jogar nas costas de ninguém. Ele não teve poder nenhum em relação a isso. As decisões dele em nada valeriam em relação aos estados, e sim dos governadores. E nós vimos aí, né, os governadores fazendo política no momento que nós precisamos de pessoas pensando na população brasileira. Então, eu dizia isso desde lá de trás, né? Os governadores vão tentar, de qualquer forma, jogar em cima do presidente Jair Bolsonaro a culpa pelas mortes que aconteceram. Só que a população brasileira, ela acordou, ela está vendo o que acontece. Nós não temos mais como esconder isso. Uma vez que ele não pode tomar nenhum tipo de postura em relação aos estados, como que pode ficar sobre ele a responsabilidade? Se não é ele que caneta, não é ele que decide. Então, esse discurso é um discurso que não vai pegar mais as pessoas. Nós temos que deixar claro a responsabilidade de quem, aonde ela aconteceu, e com certeza a população brasileira está vendo quem são esses governadores. Está muito claro para todos que a responsabilidade é totalmente dos governadores. Se o presidente Jair Bolsonaro pudesse ter tido a oportunidade de tomar as decisões, aí sim caberia passar para ele as responsabilidades, mas ele não pôde. Então, infelizmente, esse discurso ele não vai mais colar na população brasileira e todo mundo tem clareza do que está acontecendo.
Diogo.
Na verdade, também não é bem assim. A decisão do STF não impedia o presidente de coordenar, junto com os governadores e prefeitos, uma ação conjunta contra a pandemia. De forma alguma, a decisão do STF impedia ou amarrava as mãos do presidente. ele de fato não tomou a atitude, como aliás um líder de uma nação como o Brasil deveria ter. O pulso firme, a coragem de tomar, juntar os entes federativos todos, se reunir e tomar as decisões que precisavam ser feitas. Coordenação, isso não significa ordenar ou mandar, mas essa coordenação, de forma alguma, o STF proibiu ou impediu.
Perfeito. Tomé?
É complicado. Como que você vai coordenar alguma coisa quando você tem um monte de pessoas ali que estão olhando só para os seus próprios interesses, unidos para poder derrubar o presidente, para falar mal do presidente o tempo todo? É muito difícil você coordenar. Você coordena alguma coisa quando você tem equipe junto com você. Agora, quando você tem uma equipe jogando contra você o tempo todo e tentando jogar toda a responsabilidade de um país em cima de uma pessoa que não está com a caneta na mão, aí realmente fica muito difícil. Eu acho até hilário, sabe? A gente tentar colocar a culpa agora do número de mortes do Brasil em cima do presidente da República. Os números, né? Se a gente pegar o Datafolha, que fez aí essa pesquisa, e o próprio Datafolha, que muitas vezes as pessoas têm dúvida se não há algum certo direcionamento ou não das pesquisas, né? Todo mundo comenta isso no dia a dia aí nas cidades, está dizendo que o presidente não foi responsabilizado. Então, acho que não há dúvida nenhuma que a responsabilidade é sim dos governadores. E seria uma irresponsabilidade agora e uma inverdade tentar jogar a responsabilidade dos governadores no presidente da República.
Para fechar, Diogo.
Não, tranquilo, é isso. O discurso é exatamente o discurso que o Bolsonaro construiu ao longo desses anos, desses meses, desculpa. Esse discurso de jogar, você disse que não é possível colocar a culpa no presidente Bolsonaro, de fato ele não tem toda a culpa, ele tinha sim uma responsabilidade que ele não assumiu, agora jogar a culpa nos governadores e prefeitos é fazer exatamente o inverso que você disse que não é possível fazer com o presidente Bolsonaro.
Perfeito. São 5 horas e 21 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. E nós podemos informar que hoje, segunda-feira, não podem circular os veículos com placas de final 1 e 2 no centro expandido da capital paulista até às 20 horas, 8 horas da noite, portanto. Nesse momento, a CT registra 29 quilômetros com vias congestionadas, volume bem abaixo ainda do normal, e a marginal do Rio Tietê concentra grande parte dessa lentidão no sentido da Zona Leste, Castelo Ayrton Senna. Primeiro ponto de 5,2 quilômetros pela pista expressa e pela pista central, praticamente a mesma distância, né, de congestionamento, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Freguesia do Ó. E nós temos ainda, no sentido oposto da Tietê, Ayrton Senna Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Dutra. São 3,8 agora na direção justamente da Castelo Branco. Pinheiros, Interlagos, Castelo, da Ponte Jaguaré até a região de Eusébio Matoso, 3,7. No sentido oposto, Castelo, Interlagos, nós temos ali a aproximação da Ponte Ari Torres, 1,9 em relação agora à lentidão. Marginal Tietê ainda, Ayrton Senna Castelo Branco, do Largo da Sabesp até a Dutra, 1,5 agora. Registro também na Radial Leste, Rebouças, Eusébio Matoso, Avenida do Estado, Avenida Interlagos, Salim Farah Maluf e também nós temos também Antônio Joaquim de Moura Andrade. Em relação às estradas agora, sistema Anchieta Imigrantes e Movimentação segue sem problemas nesse momento. O sistema Castelo Branco Raposo Tavares, administrado pela Via Oeste, agora 1 quilômetro de lentidão no sentido do interior. Na chegada a São Paulo, movimentação intensa, mas sem congestionamento. Sistema Anhanguera Bandeirantes, nós temos pontos aqui de lentidão. O primeiro deles, Dom Gabriel, ali na região de Jundiaí, no sentido leste, 6264. Nós temos também outro ponto, Anhanguera, 110, 112, um acidente ali na região de Sumaré, no sentido norte, capital interior. E outro ponto também na Anhanguera, interior capital agora, no 102. Outro acidente em Sumaré, hein? Do 116 ao 112, agora no outro sentido, interior capital. Então, atenção motorista pela via Anhanguera. Quem vai deixando São Paulo agora em relação a Ayrton Senna, também encontra lentidão do seu trecho inicial da rodovia. Portanto, Carvalho Pinto apresenta boas condições e a chegada a São Paulo pela Ayrton Senna também apresenta uma situação normal. Em relação à rodovia Presidente Dutra, agora nós temos pontos aí em a região de Guarulhos. Daqui a pouco voltamos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma que eu venho sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas da tarde, 25 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque um vídeo onde o secretário executivo, o coronel Elcio Franco, critica o governador de São Paulo, João Dória, foi publicado pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem. Na gravação, o secretário aparece afirmando que o representante paulista brinca com a esperança de milhares de brasileiros ao fazer promessa de vacinação contra o coronavírus com data de início previsto para 25 de janeiro do ano que vem para toda a população do estado. Essa afirmação é feita sem nenhuma garantia concreta, o que o coronel avalia como um devaneio. Vamos ouvir o que disse o secretário executivo.
Senhor João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial.
Hoje o Instituto Butantan adiou o envio do resultado dos testes da vacina Coronavac no Brasil à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A previsão inicial era de que os documentos fossem entregues amanhã. De acordo com o Instituto, a nova data para a entrega dos resultados é dia 23 de dezembro. Com atraso, pode haver demora na entrega do imunizante aos brasileiros. Ontem também o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe as datas de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O plano de imunização foi entregue ao STF na sexta e divulgado neste sábado. O documento prevê a disponibilização de 108 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em 4 fases. No entanto, o plano não apresenta uma data para o início da vacinação desses integrantes, né, desses grupos, que incluem profissionais de saúde e idosos, entre outros. Diogo Schelp.
Olha, esse vídeo do secretário do Ministério da Saúde atacando Dória me lembra cenas de uma república de bananas, né? Não é do interesse da população brasileira que o governador de São Paulo e o governo federal fiquem brigando de picuinha e tal no meio de uma pandemia. Não seria em nenhuma situação no meio de uma pandemia pior ainda. O governador João Dória, ele é marqueteiro e é óbvio que ele quer capitalizar politicamente se for mais rápido, se conseguir ser mais rápido que o governo Bolsonaro em prover a vacina para a população. O governador João Dória que provavelmente quer ser candidato em 2022 à presidência. Mas não dá para ser contra a eficiência, ainda mais quando há vidas em jogo, né? Se o governo federal até hoje não conseguiu detalhar seu plano de vacinação, não dá para ser contra um governador que prova ou quer provar que consegue ser mais rápido e mais eficiente. O problema é que há uma percepção no governo paulista de que o governo federal pode querer usar a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprova os medicamentos, como um entrave burocrático para atrasar os planos paulistas. Essa é uma visão de dentro do próprio governo do estado paulista. Então, o que o Dória fez? Ele, o Instituto Butantan, tentou mudar a estratégia para a aprovação da vacina. Em vez de apresentar um estudo preliminar da fase 3, ele vai apresentar um pedido Anvisa mais robusto na semana que vem. E esse mesmo pedido, ele vai fazer um pedido de registro na China, na agência chinesa, equivalente da Anvisa na China. A aprovação lá pode levar 3 dias. É claro que essa aprovação na Anvisa chinesa, digamos assim, não tem validade no Brasil, porque a lei brasileira, uma lei emergencial que foi feita esse ano, não prevê a agência chinesa como um parâmetro para que a Anvisa aprove um medicamento ou um insumo médico, né? As agências que são aprovadas ali pela lei é a agência americana e algumas outras, a europeia e assim por diante. Mas essa estratégia pode criar uma pressão sobre o governo brasileiro, porque se for aprovado na China, fica mais difícil para a Anvisa justificar um atraso de 60 dias, como a Anvisa vem dizendo que pode ser necessário. Então, com esse estudo mais robusto em mãos, isso pode ficar realmente mais fácil. É uma estratégia para evitar que esse medicamento não seja aprovado ou que demore muito para ser aprovado.
Thaís Oyama.
Ai, Paulo, eu estou aqui checando uma coisa, mas eu acho que o Diogo pode ter se enganado. Essa agência chinesa é, sim, uma das quatro agências autorizadas a fornecer o registro para uma vacina e, assim, puxar outras autorizações da Anvisa local. Talvez a produção possa dar uma checada nisso para a gente dar a informação correta. Eu acho que ela é sim. É o FDA americano, depois vem a agência da União Europeia, depois vem uma agência do Japão e aí a agência chinesa. Renatão, se puder dar uma olhada nisso e a gente então confirma para o ouvinte.
Perfeito.
Mas vamos lá. Então, no começo da história, eu queria dizer que eu estava quase aqui começando a minha fala, dizendo que eu achava que finalmente haveria uma volta do bom senso e o governo federal estava lá na bica de começar a aceitar a possibilidade de comprar a Coronavac, caso ela seja aprovada, evidentemente, por um órgão regulador e caso ela chegasse antes de qualquer uma outra, né? Isso por quê? Por que que isso ficou claro para mim, ou começou a ficar claro? Porque na fala do ministro Pazuello, por exemplo, o que era chamado de vacina, né, a Coronavac, era chamada aí, pejorativamente por bolsonaristas, apoiadores do presidente Bolsonaro, de vacina, não era uma coisa boa na visão deles. E agora o ministro Pazuello, na última fase, fala dele, tomou o cuidado de falar que é a vacina do Butantan, não é a vacina do estado de São Paulo. E também o secretário da pasta aí, cujo vídeo você mostrou agora, Paulo, ele também lá pelas tantas, ele não só fala que a vacina é do Butantan, como ele diz, faz questão de acrescentar que o Butantan é um instituto que fornece há muito tempo mais de 70% das vacinas para o governo federal. Então eles estavam, a meu ver, abrindo caminho para a possibilidade de recuar e comprar sim a Coronavac, que afinal de contas, se tudo der certo, vai ser a vacina mais à mão, com mais capacidade de produção e mais fácil de ser distribuída pelo SUS, seria o ideal. Mas eu já voltei atrás, não acho mais nada disso, primeiro porque teve esses dois fatos novos. O primeiro, o Diogo já contou agora mesmo. O governo de São Paulo mudou a estratégia e então fez esse pedido. Em vez de pedir o registro emergencial no dia 15 para a Anvisa, ele resolveu pedir o registro definitivo no dia 23. Isso porque o Sinovac, esse laboratório chinês, vai pedir no dia 23 o registro definitivo para a agência chinesa, que a gente está checando agora, nossa produção está checando, mas eu acho que é sim uma das quatro agências globais que acabam puxando, como elas são referência, elas acabam puxando outras autorizações. A lei 10.006, aqui aprovada em maio deste ano aqui no Brasil, ela diz que se uma dessas quatro agências, que são consideradas referências, aprovarem um medicamento, que inclui uma vacina, claro, então a Anvisa, que é a nossa agência nacional de vigilância sanitária, teria 72 horas para analisar essa vacina e referendar o apoio, a aprovação ou não. Então, era essa a estratégia do governo Dória. Ele quer ficar menos dependente da Anvisa, confiando que, por meio dessa lei aí, ele poderia pressionar a Anvisa a estudar a aprovação da Coronavac com mais celeridade, dado que uma das agências globais, a chinesa, já teria aprovado. Ela deve aprovar nessa semana ainda ou na próxima no máximo. E outra coisa que aconteceu, que me desanimou e que me fez deixar de achar que as coisas caminhavam para uma solução, é que a Anvisa já respondeu a essa estratégia nova do governador João Dória, né? Há pouco ela emitiu um comunicado, a Anvisa, só para lembrar, ela é uma agência autônoma, ela é uma agência respeitada, formada por funcionários de carreira, servidores de carreira, mas tem o detalhe que o novo diretor é um contra-almirante bolsonarista, sim. O diretor da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra, é um apoiador do presidente Bolsonaro, como a gente sabe, ele já inclusive desfilou em manifestações com o presidente, sem máscara e tudo mais. Ele é quem dirige hoje a Anvisa. E a Anvisa acaba, então, de soltar uma nota dizendo que, abre aspas, os critérios chineses para concessão de autorização de uso emergencial na China não são transparentes e não há informações disponíveis sobre os critérios atualmente empregados pelos órgãos chineses para essa tomada de decisão. Ou seja, olhando de olho nessa jogada do governador João Dória, a Anvisa já se antecipou e disse: não vem não, a gente aqui não vai aceitar uma aprovação de um órgão chinês. A aprovação da Coronavac ou de qualquer outra vacina tem que vir da Anvisa e pronto. Vamos ver o que eles vão fazer com essa lei, que é uma lei aprovada, sancionada e que diz o contrário. Tendo uma das quatro agências aprovado, a Anvisa tem que estudar em 72 horas se aprova ou não. Então é isso, voltei atrás na minha análise, não vai ter pacificação nenhuma pelo jeito, o que vai ter é mais guerra das vacinas.
Perfeito. Diogo, você queria
fazer uma observação? Sim, o bom de voltar a trabalhar com a Thaís é que ela está sempre atenta, né, permitindo que corrigir informações. Eu conferi aqui na lei, as quatro agências é a Food and Drug Administration, que é a dos Estados Unidos, a European Medicines Agency, da Europa, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, do Japão, e a National Medical Products Administration, que é a da China. E, de fato, isso deixa ainda mais complicada a posição da Anvisa de não dar essa aprovação mais rápida, ser mais séria nessa aprovação. A Thaís falou dessa questão da Anvisa ser presidida por um militar bolsonarista, e a gente deve mesmo se preocupar com o uso político, possível uso político da Anvisa, considerando que o Bolsonaro já tentou interferir na Polícia Federal. Recentemente surgiu a informação de que usou a BIM para ajudar na defesa do seu filho Flávio Bolsonaro. Então seria muito ruim se a Anvisa também seguisse por esse caminho em plena pandemia.
Perfeito. Tomé, você.
Vamos lá, eu fico aqui ouvindo os discursos de lá e de cá e, assim, gente, esse assunto é tão simples. Existem quatro órgãos mundiais que fazem a aprovação da vacina: o americano, o europeu, o do Japão e o da China. Vamos deixar claro aqui que nenhum desses órgãos até agora aprovou a vacina chinesa. Ela é a vacina de mais fácil transporte, é uma vacina que tem um valor muito elevado em relação às outras, é a vacina que o governador João Dória está colocando todas as suas fichas e é uma vacina que não tem aprovação mundial. A própria China não está imunizando a sua população com aquela vacina. Então, assim, o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo uma grande especulação de uma vacina que ainda não existe, gastando dinheiro, enganando a população brasileira, passando, tirando da população brasileira o sonho, né, da tão sonhada vacina, com esses discursos absurdos que estão acontecendo. A vacina chinesa é uma vacina que ainda não tem a terceira fase dela concretizada, ela não tem nenhum órgão científico que a aprovou, e a Anvisa aqui do Brasil, depois que tiver os órgãos científicos aprovados, ela vai fazer a sua análise. Isso é muito simples. Agora, vocês querem colocar tudo em cima do presidente Jair Bolsonaro, que ele vai aparelhar a Anvisa, que a Anvisa agora pode ter alguém lá da mesma maneira que o Flávio teve na Ambim. Gente, nós estamos falando de vidas de mais de 200 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Pazuello, já deixou muito claro que caso a vacina chinesa ela tenha preço e ela tenha avaliação dessas entidades mundiais da Anvisa, que eles vão comprar. Além disso, nós estamos vendo a vacina de Oxford, nós estamos vendo a vacina da Pfizer. Nós já temos aí o plano de compras de seringas. Já foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal o que é necessário para que essa vacina ela possa acontecer no Brasil. O que não está até agora claro é quando começa. Por que não dá para saber quando começa? Porque nós não temos aprovação ainda, gente. E a vacina da Pfizer, ela ainda está vindo para cá com uma logística que é um pouco complicada para um país de condições continentais como o Brasil. Apesar que já há um plano muito claro de distribuição da vacina, então em breve nós temos a vacina, e tudo isso que se coloca é só uma maneira de dizer que o Ministério da Saúde não trabalha. Isso não é verdade. O governador João Dória está se aproveitando dessa vacina para tentar politicamente caminhar em relação a 2022. Assim, essa vacina ela não pode de maneira nenhuma ser usada para uma promoção pessoal ou para fins políticos, atropelando ritos científicos importantes que podem dar segurança para a família brasileira. Isso é muito claro, gente. Esse assunto cansou já. Vamos ter aprovação da vacina e aí nós vamos cobrar o governo federal. Por que vocês não estão aprovando? Uma vez que tem aprovação, ele vai ter que trazer a vacina para cá, quer ele queira ou não, porque a população vai cobrar. Mas é mais fácil sempre colocar o problema no governo federal.
Thaís pedindo a palavra. Vai lá, Thaís.
É que o Tomé disse que nem a China está vacinando a população. Tomé, a China não está vacinando a população pelo mesmo motivo que a gente não está vacinando a nossa, porque a vacina Coronavac não tem, de fato, aprovação ainda pelo órgão regulador. E é o que vai acontecer, espera-se que aconteça nos próximos dias, como a gente acabou de falar aqui. E assim que tiver aprovação, certamente a China vai começar a vacinar a sua população. Sobre o STF, eu queria, acabei não falando disso, mas o governo federal e o Ministério da Saúde não apresentou nada para o STF, né? Esse plano, de novo, é uma piada. E coitado do ministro Lewandowski querendo saber a data da vacinação. É claro que não tem data da vacinação, não tem nem mesmo seringa. O governo esqueceu de comprar seringa. Como é que ele pode dizer qual é a data que ele vai começar a vacinação? E aí o plano, vamos botar aqui várias aspas nessa palavra, né? Que foi apresentado pelo Ministério da Saúde ao STF nessa sexta-feira, ele diz que garante que o Brasil, veja só, isso a gente pode chamar de mentira, porque diz textualmente o plano, que o Brasil já garantiu, esse é o verbo, 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Aí garantiu como? Ah, garantiu por meio de 3 acordos. São eles: o acordo com a AstraZeneca, aquela que vai fazer a vacina de Oxford, né? Então, esse é o primeiro acordo que, segundo o governo, garantiria as 300 milhões de doses. Só que, como todo mundo sabe, a AstraZeneca teve uma série de problemas nos testes e está refazendo alguns. E na sexta-feira também, não só além desse problema que ela teve nos testes, ela anunciou uma coisa que soou um pouco estranha. Anunciou que ela está estudando fazer uma dobradinha com um laboratório russo que faz a Sputnik. Então, isso levantou especulações que a vacina de Oxford está tendo mais problemas do que a gente sabe e que, portanto, ela poderia agora estar recorrendo a uma ajuda do laboratório russo para poder reencaminhar a vacina de Oxford. Só que isso significa o quê? Significa que o negócio está longe de estar concluído e a vacina de Oxford talvez tenha que ser adiada se não for abandonada no final, né, e vire outra coisa. Então, não está garantido o governo federal. Segundo acordo que o Ministério da Saúde aponta como justificativa para garantia das 300 milhões de doses, o acordo com a COVAX Facility, que é aquele consórcio que foi formado pelo OMS para tentar garantir que os países ricos não comprassem todas as vacinas que aparecessem e deixassem os países pobres chupando o dedo. É um consórcio em que esses países associados, eles poderiam optar por comprar vacinas suficientes para imunizar 10% da sua população até 50% da sua população. O governo Bolsonaro ficou com a cota menorzinha, de 10%. Portanto, se tudo der certo nesse consórcio, infelizmente, tem um outro problema. Esse consórcio não inclui, por enquanto, as vacinas Pfizer, que já está aprovada, e a Moderna, que está para ser aprovada. Então, por enquanto, tem vacina nenhum nesse consórcio aprovado. Mesmo que exista uma vacina nesse consórcio aprovada, o Brasil, porque preferiu assim, só vai ter o suficiente para imunizar 10% da população, porque o Brasil escolheu ficar com a cota mínima. Então, também não tem nada garantido nesse acordo. O terceiro acordo que o Ministério cita é pior ainda, porque é o acordo da Pfizer. E o Ministério da Saúde, aí, nesse ponto, ele nem disfarça, porque está escrito assim, ó. Uau, o terceiro acordo é o acordo da Pfizer. Abre parênteses. Ainda em negociação. Fecha parênteses. Aí, então, piorou. Então, não tem nada. O fato é que o Ministério da Saúde, desgraçadamente, continua sem nada na mão.
Diogo, depois, Tomé.
É só uma questão técnica isso para explicar por que a vacina Coronavac ainda não foi aprovada na China e provavelmente vai ser aprovada no momento em que o Brasil, ou seja, o Instituto Butantan, apresentar os resultados às agências chinesas. A questão é que no Brasil o vírus circula muito mais do que em outros lugares onde a vacina é testada. Então é por isso exatamente que o Brasil é um lugar ideal, digamos assim, para testar uma vacina contra coronavírus. Quando você testa uma vacina como essa, você tem um grupo de pessoas que recebe a vacina em si e um grupo de pessoas que recebe um placebo, uma solução que não tem nenhum efeito. As pessoas não sabem o que elas tomaram, se elas tomaram a vacina de verdade ou o placebo. Então, essas pessoas, em determinada fase, elas passam a circular, a se expor às situações normais de vida em que elas podem se contaminar. E, de fato, no grupo de pessoas que foi voluntário no Brasil, há um índice de contaminação, são dezenas de pessoas que se contaminaram com coronavírus, que é um índice considerado bom para testar a eficácia da vacina. Um índice muito melhor do que se obteve em outros lugares. Aqui se obteve muito mais rapidamente. Aí, com a análise dos dados, vai ser possível saber se essas pessoas que se contaminaram estavam no grupo de placebo, ou seja, as pessoas que não receberam a vacina em si. Essa é a explicação de por que a Coronavac só vai ser aprovada, ou ainda não foi aprovada, mas será aprovada no momento em que o Brasil apresentar os resultados.
Tomé.
Vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro aqui que ninguém vai testar a vacina em cima da minha família ou de mim, ou das pessoas próximas a mim, tá certo? Esse teste de vacina ele tem que ser feito por entidades internacionais. Eu repeti aqui, e a Thaís ela simplesmente repetiu o que eu falei. A China não está vacinando a sua população, pois a vacina não está aprovada no órgão chinês. É claro que eles não vão vacinar a população deles sem uma aprovação. E nós estamos querendo aqui no Brasil engolir essa coronavírus aqui no Brasil sem que os órgãos internacionais possam estar avaliando. A partir do momento que houver avaliação dos órgãos internacionais e também da Anvisa aqui no Brasil, a gente passa, sim, a utilizar a vacina. O governo federal, ele apresentou um documento muito claro que se chama Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid-19. Ele apresentou todas as entidades que estão negociando, as empresas farmacêuticas que estão negociando a vacina, entre elas a Pfizer, entre elas a Oxford, que está apresentando alguns problemas, mesmo sendo uma grande empresa americana, está tendo problemas. A mesma coisa está acontecendo com a vacina da Sinovac chinesa. Só que, infelizmente, nós não temos ainda nada concreto em nossas mãos para que você possa dizer que vai começar a vacinação numa determinada data. O Brasil, ao contrário do que a Thaís falou, já foi atrás sim da seringa, já empenhou mais de R$60 milhões na compra de seringas para poder colocar a vacinação. As coisas estão caminhando da maneira que dá para caminhar, gente. Não dá para especular com uma questão tão séria sobre as nossas famílias. A partir do momento que houver, sim, algum órgão internacional que credencie a vacina, vamos vacinar. Não sei porque nós estamos causando toda essa politização em cima de uma coisa que é muito simples. Deram um aval para nós, internacional e Anvisa do Brasil, vacina. Não deu, não vacina. É simples assim.
Thaís?
Só para tranquilizar o Tomé, que ninguém vai testar vacina nenhuma, nem você, nem nenhum integrante da sua família, Tomé. Os testes já foram feitos involuntários. Fase 1, fase 2 e fase 3. Essa última fase de estudos é que está sendo encaminhada agora para as agências. Então, os voluntários foram lá voluntariamente, foram testados. Se não precisa se preocupar, ninguém vai correr atrás de você para testar vacina em você.
Tomé, bem curto, por favor.
Eu estou preocupado sim, Thaís. Eu estou preocupado porque no dia 25 agora, né, a gente está querendo começar a fazer a vacinação aqui em São Paulo das pessoas. Nós ainda não temos um registro definitivo, estão tentando uma autorização emergencial e estão dizendo que a vacina vai ser obrigatória. Então, eu estou preocupado sim. E eu tenho uma obrigação de me preocupar sim com a saúde da minha família e não só da minha família, da família brasileira como um todo. E essa vacina, da maneira como está sendo colocada, ela é um absurdo. É uma falta de vergonha, é uma politização e é uma jogada política que está sendo utilizada pelo governador João Dória aqui em São Paulo para poder chegar em 2022 com alguma coisa. Enquanto não tiver algum órgão que realmente valide internacional, eu acho que ninguém deve tomar essa vacina. Se validarem, aí sim, não tenha dúvida, vamos todos em frente.
Muito bem, podemos ir para um rápido intervalo comercial? Alguém quer falar mais alguma coisa? Diogo, podemos? Então vamos nessa. São 5 horas e 47 minutos, a gente vai para a nossa segunda pausa. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1. Neste Natal, valorize os instantes ao lado de quem você ama. Valorize cada segundo, cada abraço e cada momento. E valorize tudo isso com um presente especial. A Calçados Pegada preparou uma coleção inteira para você surpreender neste Natal. São modelos masculinos com a já reconhecida qualidade Pegada. Além de uma novidade, a linha feminina, com modelos feitos em couro, com muito conforto e estilo também para elas. Neste Natal, escolha Calçados Pegada, o presente perfeito para quem quer conquistar.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, informações da página da Companhia de Engenharia de Tráfego agora. As vias monitoradas pela CT apontam 29 quilômetros de congestionamento em São Paulo. Hoje, o rodízio não podem circular 1 e 2, as placas, né? Até as 8 da noite no centro expandido. Vamos então aos principais corredores com lentidão e a marginal do Rio Tietê em direção à Zona Leste. É o principal caminho congestionado agora, são mais de 5 quilômetros da Freguesia do O até o Rio Tamanduateí pela pista expressa, mesma distância também pela pista central. E nós temos ali, no sentido oposto agora da Tietê, Ayrton Senna, Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Dutra, são quase 4 quilômetros no sentido oposto. Pinheiros agora, Interlagos, Castelo, Jaguaré até Eusébio Matoso, 3.7, e Castelo, Interlagos, uma lentidão menor, 1.9 agora, Ponte Laguna até Ari Torres, então esse trecho. Registro também da Rádio Leste, Rebouças, Eusébio Matoso. Nós temos também Avenida do Estado, Salim, Fará Maluf agora também e Antônio Joaquim de Moura Andrade. Vamos conferir as estradas então rapidamente. Nós falávamos da Dutra, né? A Dutra tem vários pontos com lentidão agora. São Paulo Rio, 225-226, Guarulhos ali. Nós temos também Rio-São Paulo, 229-230, e tem outro ponto também, 223-224, Guarulhos também ali na rodovia Presidente Dutra, e também há, nesse momento agora, sentido Rio-São Paulo, excesso de veículos também em São José dos Campos. Então a Dutra com vários pontos de lentidão em Guarulhos, no trecho inicial, e também ali na região de São José dos Campos. Vamos conferir a movimentação também pelo sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. E agora com a informação de que no sentido capital, Carvalho Pinto e rodovia Ayrton Senna, situação normal. No sentido interior, nós temos aí lentidão no trecho inicial da rodovia Ayrton Senna. Quem deixa a capital paulista, portanto, agora enfrenta a lentidão. Em relação a Anhanguera, muita atenção agora, motorista, no trecho capital interior, ali na região de Sumaré, 111 e 112, capital interior, em outro ponto também Sumaré com acidente agora, do 112 ao 116, no sentido interior capital, então atenção, motorista.
3 em 1.
Dez para seis da tarde, nós estamos aqui de volta com o 3 em 1. E olha, gente, no início do programa, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o presidente Bolsonaro tem culpa nas mortes pelo novo coronavírus. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então é chegada a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, 3 em 1. Serei bem sucinto. Olha, dizer que ele é culpado, nós teríamos que pedir a prisão dele, correto? Porque seria um homicídio. Mas que, na minha visão, ele é um tanto quanto negligente com essa sua teimosia, sua negativa sobre o Covid, a vacina e por aí vai. Repito, em se constatando ele culpado, ele teria que estar preso. Então, para mim, no mínimo negligente, bem negligente. Ubiratã, Maceió, Alagoas.
Oswaldo Orelha Júnior, de Araçatuba, São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro não tem culpa nenhuma em relação ao coronavírus. Eu culpo os governadores dos estados. Eles sim, é que são os propagadores da pandemia e desse vírus do coronavírus. Ressaltando que liberaram carnavais, etc e tal, e depois vieram com esse lockdown, impedindo muitas pessoas de trabalharem e perderem seus empregos.
Olá, meu nome é Vinícius. Como bem disse aí no começo a Thaís, a culpa é de um monte de gente, dos chineses, a culpa é daquela primeira pessoa que em 31 de janeiro falou que era uma gripezinha e não foi o Bolsonaro, a culpa é de um governador que falou que não tinha problema nenhum fazer carnaval, que não era bem assim, que estava tudo ok, então enfim, a culpa é de um monte de gente. A pesquisa perguntou se a culpa era só do Bolsonaro? Ah, por favor, né? Meu nome é Vinícius.
Tá aí a participação de vocês aqui no programa, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês, as nossas excelências. Produção, isso, vamos nessa então, vamos rodar o assunto aqui bem rapidinho, porque a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no estado de Nova York, nos Estados Unidos, foi uma enfermeira do Centro Médico Judaico de Long Island. A aplicação da primeira dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech foi transmitida ao vivo na manhã de hoje. Sandra Lindsay é enfermeira da unidade de tratamento intensivo do Centro de Emergência para o Combate ao Coronavírus do hospital. O governador do estado, Andrew Cuomo, fez uma participação virtual no momento da aplicação do imunizante. Saindo dos Estados Unidos e partindo para a Rússia agora, o Instituto Gamaleya para pesquisa em epidemiologia e microbiologia, informou que a sua vacina contra a Covid-19, a Sputnik V, apresentou 91,4% de eficácia na prevenção da doença na terceira fase de estudos clínicos. Os números são levemente menores do que os anunciados preliminarmente, quando era 95% de eficácia. A boa notícia do governo russo é de que o imunizante teve 100% de eficácia em prevenir casos graves da Covid-19. Os dados ainda precisam ser revisados por cientistas independentes e publicados em revista científica. Mas, mesmo assim, a Rússia já começou a imunizar sua população contra o coronavírus SARS-CoV-2 no dia 5 de dezembro. Temos 30 segundinhos para cada um, a começar pelo Tomé, que ainda não começou. Vai lá, Tomé.
Vamos lá. É muito bom que os Estados Unidos começou a vacinação, mas é importante aqui colocar que a vacinação está sendo feita com a vacina da Pfizer, não é com a vacina chinesa, pois a vacina chinesa não tem aprovação ainda científica pelos órgãos internacionais, inclusive pelo FDA americano. Em relação à Rússia, eu achei também muito interessante, né? Mas temos que aguardar que seja feita aí a confirmação e publicado numa revista científica e que esses mesmos órgãos internacionais avalizem a vacina. Uma vez que as vacinas estiverem todas com as garantias de sucesso para a população, vamos vacinar. Se não houver essa vacinação, vacina quem quer.
Perfeito. Diogo, 30 segundos.
Quando eu escuto uma notícia assim, eu fico pensando que a Anvisa aqui diz que precisa de 60 dias para aprovar uma vacina. A da Pfizer, depois de 20 dias de avaliação técnica, foi aprovada em 2 dias pela FDA. A Pfizer que ofereceu a sua vacina para o governo brasileiro, que o governo brasileiro dispensou inicialmente por questão de transporte e logística. É uma pena, a gente poderia mais cedo estar vacinando do que o previsto.
Para fechar, Thaís Oyama.
A gente falou em plano de imunização, né, Paulo? E eu lembro que quando os Estados Unidos divulgaram o plano de imunização deles, eles disseram assim, que 24 horas depois da aprovação de qualquer uma das vacinas que eles tenham comprado por uma agência reguladora, 24 horas depois, essas vacinas estariam embarcando para os Estados Unidos. E 48 horas depois, os primeiros americanos estariam recebendo a vacina. Não deu outra, porque o governo se preparou com um plano de logística para fazer a maior campanha de vacinação da história, um plano gigantesco, e está aí tudo acontecendo. Tem avião cargueiro voando para cá, para lá, distribuindo para 64 estados, e isso me faz sentir uma grande inveja dos países que têm governo.
Perfeito. Ponto final nessa edição aqui. Tomé, mas assim, 10 segundos, por favor, é um tweet.
Rapidinho, só recolocando aqui, a vacina da Pfizer, ela não foi rejeitada pelo governo brasileiro, ela será comprada sim, e você, Diogo, terá a oportunidade de poder tomá-la, caso você queira em breve.
Ok. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, deixa eu agradecer aqui os nossos comentaristas. Diogo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Paulo, obrigado à audiência, ao Tomé e à Thaís.
Valeu. Thaís Oyama, um beijo para você e até amanhã.
Outro Paulo, até amanhã. Valeu, Diogo. Até amanhã. Tchau, Tomé. Tchau, Jensen.
Tchau, Tomé. Abração para você.
Um abraço a todos. Bem-vindo, Paulo. Um beijo, Thaís.
Valeu. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os Pingos e os Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Até amanhã, gente. Tchau.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, 9:30 da noite.
O escritor e pesquisador da Embrapa, Evaristo Eduardo Miranda, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 da noite, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, boa noite. 18 horas em São Paulo. Está começando agora os pingos nos is. Hoje é segunda-feira, dia 14.